Então, senhoras e senhores deputados, senhor secretário de Estado, Dr. Jorge Gomes, senhor presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, senhor general Grave Pereira, senhor comandante de Defesa Operacional Nacional, senhor coronel Moura, demais pessoas que acompanham o senhor secretário de Estado, em nome da Comissão, as boas-vindas. Muito obrigado por ter respondido de imediato ao nosso convite. Eu gostaria de informar as senhoras e os senhores deputados que, quando estava a preparar a agenda para esta reunião, na passada quinta-feira, fiz uma diligência pelo telefone junto do senhor secretário de Estado, sugerindo-lhe a vinda cá à Comissão no dia de hoje, dado que, como sabem, entramos a partir de hoje também no verão e que seria importante estar cá o senhor secretário de Estado, com todas as estruturas que o acompanham, para nos informar da Diretiva Operacional Nacional da Defesa Estratégica contra Incêndios Florestais. O senhor secretário de Estado prontamente disponibilizou para cá vir e, portanto, eu agradeço-lhe essa disponibilidade, esta prontidão, e está aqui connosco e esperamos que, naturalmente, agora, com o decorrer da apresentação que vai fazer e que eu vou passar a palavra, depois haverá um debate com perguntas e respostas das senhoras e dos senhores deputados, e só desejo que este debate seja profícuo e que todos fiquemos mais esclarecidos para evitar os incêndios florestais. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. É com prazer que estou aqui. Portanto, não, se mais cedo me tivessem pedido, mais cedo tinha vindo. E principalmente esta de comissão, de que ainda fiz parte como suplente, mas há uma coisa que permanece, que é a boa disposição e que fico muito satisfeito. Não podia deixar de ser, com um presidente como tem, é impossível não haver uma disposição. Portanto, vimos aqui para apresentar o dispositivo especial de combate a incêndios florestais, DECIF, para 2016, enquadrado pela Lei de Bases de Proteção Civil e pelo Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, que vem articular, através de um dispositivo nacional integrado, as várias entidades e agentes da Proteção Civil, enquanto estruturas do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro. De facto, os incêndios rurais e florestais, por razões que estão na sua origem, têm de ser abordados de forma transversal, com intervenção especializada de diversas entidades responsáveis por ações concorrentes para o objetivo central: a redução dos impactos provocados pelos mesmos sobre a segurança da população, o ambiente e a economia. Neste sentido, importa enaltecer o enorme esforço desenvolvido por todas as entidades no estabelecimento de um dispositivo de prevenção, vigilância e combate aos incêndios, cuja resposta tem sido, ao longo dos anos, de uma eficácia cada vez maior. Na preparação do dispositivo para o presente ano, aprovado na sede da Comissão Nacional de Proteção Civil, no passado dia 17 de março, gostaria de frisar, antes de mais, o enorme esforço que foi feito para garantir um efetivo em tudo semelhante ao do ano anterior, quer em recursos humanos, materiais e meios aéreos. A preparação do DECIF foi também planeada tendo em consideração um profundo trabalho de avaliação do ano anterior. Deste modo, é de assinalar o forte empenhamento revelado por todas as entidades participantes, desde a estrutura operacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil, aos comandantes das corporações de bombeiros, passando pela Guarda Nacional Republicana e pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. Foram igualmente efetuadas reuniões técnicas com a participação da Autoridade Nacional da ANPC, da Autoridade Nacional de Proteção Civil, da Liga dos Bombeiros Portugueses e da Escola Nacional de Bombeiros, tendo sido ouvidos todos os elementos dos comandos das corporações, presidentes das associações humanitárias e das federações distritais dos bombeiros. No âmbito do treino operacional do dispositivo, gostaria de destacar as 304 ações realizadas envolvendo 7.163 operacionais, dos quais cerca de 5.400 são bombeiros, integrando também as Forças Armadas e a Guarda Nacional Republicana. Em todas estas ações, foi dado um especial enfoque à segurança individual e coletiva no combate aos incêndios florestais, tendo por objetivo a minimização do risco de acidentes, no sentido da máxima redução das vítimas. A proteção das vidas humanas é o principal objetivo do Sistema de Proteção Civil. Paralelamente, foram também revistos e melhorados os manuais auxiliares sobre segurança em operações de combate a incêndios florestais, distribuídos por todos os operacionais envolvidos. Vai ser lançado no próximo dia 1 de julho o projeto piloto de georreferenciação das viaturas operacionais do dispositivo, com recurso à rede CIRESP, um corpo de bombeiros por distrito. Esta ferramenta permitirá uma melhor gestão dos meios envolvidos no combate aos incêndios, facilitando a tomada de decisão nos teatros de operações. Foi apresentado em abril, em todos os distritos, o plano de operações distrital aos presidentes de Câmara e aos seus vereadores, presidentes de juntas de freguesia, oficiais de ligação ao Centro de Coordenação Operacional Distrital, comandantes dos corpos de bombeiros, serviços municipais de proteção civil e gabinetes técnicos florestais. Este trabalho coletivo envolve no período mais crítico para a ocorrência de incêndios florestais, a chamada fase Charlie, de 1 de julho a 30 de setembro, 2.235 equipas, 9.708 operacionais, mais de 2.000 veículos, 236 postos de vigia e 47 meios aéreos. Na fase em que nos encontramos, que é a fase Bravo, de 15 de maio a 30 de junho, contamos com 1.551 equipas, 6.570 operacionais, mais de 1.500 veículos, 72 postos de vigia e 32 meios aéreos. O investimento público no DSI, com o DSIF, só no âmbito do Ministério da Administração Interna, é superior a 70 milhões de euros. Cerca de 30 milhões são destinados às associações humanitárias de bombeiros. Neste âmbito, foi aprovada a diretiva financeira, respeitante às comparticipações de despesas resultantes de intervenções no âmbito dos dispositivos especiais, em operações de socorro e estados de alerta especiais para o ano de 2016. Em consonância com o esforço desenvolvido pelo Governo, no âmbito do DSIF, registre-se ainda o aumento da dotação para as associações humanitárias de bombeiros voluntários em 2 milhões de euros, que vem materializar aquilo que, no nosso entender, constitui um investimento para um melhor desempenho dos corpos de bombeiros voluntários. No período compreendido entre o dia 1 de janeiro e 15 de junho de 2016, verificaram-se 1.243 ocorrências, 228 incêndios florestais e 1.015 fogachos, a que correspondeu uma área ardida de 1.245 hectares. Estes valores são muito inferiores à média dos últimos 10 anos. No entanto, considerando que as condições meteorológicas levaram ao aumento da carga combustível e, consequentemente, do índice de risco de incêndio florestal nos próximos meses, quero reafirmar a minha total confiança nas capacidades do nosso dispositivo. O combate aos incêndios não é apenas uma causa do Governo, mas sim uma causa nacional, e para a qual contamos também com o envolvimento e os contributos das senhoras e senhores deputados e dos nossos respectivos grupos parlamentares, pelo que o acesso à informação em tempo das principais ocorrências e avaliações do dispositivo fará parte das preocupações do modelo de informação que implementamos. Esta é uma causa que deve mobilizar toda a sociedade e todos os cidadãos. Desde logo para a prevenção e limpeza dos espaços florestais, sobretudo na proximidade das habitações, para a adoção de comportamentos preventivos e para a minimização do risco. Por isso, contamos com todos na defesa da nossa floresta. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu perguntava-lhe se mais alguém da equipe que o acompanha pretende usar a palavra nesta fase, neste período.
Se o Sr. Presidente entendesse, o Sr. Segundo Comandante Operacional podia fazer já a apresentação do DSIF em modo de PowerPoint, que
muito obrigado.
Mais perceptível.
Eu ia perguntar às senhoras e aos senhores deputados se concordam com esta metodologia de trabalho, já depois desta intervenção inicial do senhor Secretário de Estado, o senhor Segundo Comandante Operacional fazia uma apresentação mais técnica. Exato. E depois abríamos a parte de perguntas e respostas. Concordam? Faz favor, Sr. Comandante, faz favor.
Sr. Presidente da Comissão, muito boa tarde. Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, meu General, muito boa tarde a todos também. Na sequência da missão que nos foi dada de apresentar a Diretiva Operacional Nacional que traduz o dispositivo especial de combate a incêndios florestais, vou tentar ser o mais sucinto possível e estarei depois no final à disposição para algum esclarecimento que assim entenderem. Neste sentido, a defesa da floresta contra incêndios é, sem sombra de dúvida nenhuma, um desígnio nacional. Os incêndios florestais acontecem, perturbam a vida das populações sobremaneira, são efetivamente um elemento perturbador da economia local e da economia nacional e, embora não sejam, digamos, a grande parte da fatia das atividades na proteção civil, são aqueles que efetivamente têm mais visibilidade. Nesse sentido, para fazer face a essa situação, o sistema de defesa da floresta contra incêndios assenta em três pilares, subejamente conhecido de todos, em que o primeiro é a prevenção estrutural a cargo do Instituto de Conservação, Natureza e Florestas, pertencente ao Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, e o segundo e terceiro pilares tratam da prevenção operacional e do combate, ambos do Ministério da Administração Interna. Neste sentido, foi decidido criar um dispositivo especial de combate a incêndios florestais para esta tipologia de risco, que visa integrar todos os agentes de proteção civil numa forma coordenada e articulada no combate a este flagelo. À vossa esquerda têm os principais passos a vermelho de toda a base da nossa atuação no âmbito do dispositivo especial de combate a incêndios florestais. Neste sentido, surge a nossa Diretiva Operacional número 2, Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais, documento esse que, basicamente, enforquilha a forma como todos os agentes de proteção civil se vão articular para fazer face ao combate aos incêndios florestais. Eu chamava a atenção que Vossas Excelências têm já na vossa posse uma cópia da diretiva e têm também um pocket guide, recorrendo aqui a um estrangeirismo, um guia de bolso que foi distribuído a todos os operacionais, até ao mais baixo escalão, a relevar a segurança. As bases da atuação desta diretiva são já de mais conhecidas. Este não é um dispositivo novo, já é implementado há bastantes anos no nosso país e permite, digamos, através de uma cooperação institucional, de uma coordenação efetiva das forças e de uma correta gestão da informação, de ser um dispositivo que tem muito conhecimento do nosso país, tem uma elevada experiência e todos os agentes de proteção civil atuam com um elevado nível de confiança no trabalho uns com os outros. É, acima de tudo, conforme o slide, um dispositivo integrado envolvendo todos. A amarelo, as entidades, os agentes de proteção civil, com responsabilidades diretas no combate. A branco, aquelas entidades que colaboram, ou que têm especial dever de colaboração, com o dispositivo também. E, por último, mas não necessariamente por esta ordem, o cidadão, que é fundamental neste dispositivo todo. Assim sendo, e como nós aprendemos com todos os erros e com todas as situações, no final da campanha de 2015 foi conduzido um processo de análise profundo a nível distrital, envolvendo todos os corpos bombeiros, envolvendo toda a estrutura operacional distrital, todos os agentes relevantes para a defesa da floresta, o mesmo a nível nacional, foram feitas sessões técnicas por agrupamento entre a Autoridade Nacional de Proteção Civil, a Liga de Bombeiros Portugueses e a Escola Nacional de Bombeiros, ouvindo todos os elementos de comando dos Corpos Bombeiros e Federações Distritais, conforme o Sr. Secretário de Estado também referiu na sua apresentação, e ao fim e ao cabo, digamos, destas lições aprendidas, nós temos aqui o ciclo de produção desta Diretiva Operacional Nacional. Basicamente, a vermelho, executámos a campanha, seguidamente verificámos os seus resultados. Através desta avaliação que fizemos, corrigimos tudo aquilo que havia de integrar neste dispositivo e fazer melhorias do mesmo e chegámos então à produção da Diretiva Operacional Nacional, que têm na vossa posse e que é um dos motivos de estarmos aqui e que o Sr. Secretário de Estado homologou através da sua assinatura e está neste momento distribuída para consulta e usufruto de todos os agentes de proteção civil. Está também no nosso site da internet publicado para qualquer elemento da população que assim o entenda poder consultá-la. Nesse sentido, e porque aprendemos sempre, é necessário fazer uma aposta muito, muito segura e efetiva nas ações de treino operacional. Conforme também referido pelo Sr. Secretário de Estado, levámos a efeito um número que esmagou completamente todas as ações de dispositivos anteriores, 304 ações de treino operacional programadas, envolvendo 7.163 operacionais. A vermelho estão, digamos, as áreas em que nós temos a maior incidência nesta prática. Relevo também o valor de 5.400 bombeiros envolvidos nesta ação de treino operacional. Foi feita também uma grande aposta na formação, através da formatação de uma série de cursos com a Escola Nacional de Bombeiros, também aqui plasmados. cursos esses que permitem efetivamente ter uma maior proficiência em todo o dispositivo na parte de comando e controlo das operações. Os objetivos operacionais que o meu comandante operacional propôs e que foram superiormente sancionados são estes que estão aqui plasmados: a permanente segurança das forças, a salvaguarda das populações e dos seus bens, e os três primeiros objetivos é a segurança permanente das forças. Se os nossos combatentes não atuarem em segurança, eles próprios não podem fazer parte da solução, fazem sim sempre parte do problema, porque um homem ferido é sempre uma coisa muito complicada. Nós, por essa razão, temos efetuado uma grande campanha junto dos agentes de proteção civil, não só dos corpos bombeiros, e o Pocket Guide, o tal guia de bolso que têm, traduz também um pouco, digamos, a forma como queremos chegar a cada combatente no sentido de alertar para a segurança das forças. O quarto ponto é manter a área ardida abaixo da meta definida no Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, que basicamente serão 25 mil hectares, que está definida superiormente, e a redução do número de reacendimentos. O conceito assenta numa monitorização permanente através de toda a estrutura operacional. Toda esta distinta plateia sabe perfeitamente que temos o Comando Nacional, temos os agrupamentos distritais, 5, e temos um Comando Operacional Distrital de Operações de Socorro em cada um dos nossos 18 distritos. Temos também os serviços municipais e temos todos os demais agentes de proteção civil e forças do dispositivo que concorrem para a monitorização permanente. A detecção precoce é fundamental. Esta detecção precoce assenta basicamente na Rede Nacional de Postos de Vigia, que é da responsabilidade da Guarda Nacional Republicana. Conforme o Sr. Secretário de Estado referiu também, são 236 postos, 230 da responsabilidade da Guarda Nacional Republicana, 6 postos de responsabilidade privada e, neste momento, desde dia 15, temos ativados 72 postos de vigia. A partir de dia 1 de julho até 30 de setembro irão ser ativados os remanescentes para até aos 230, que funcionarão numa base da H24, ou seja, 24 horas em permanência farão esta monitorização e permitirão a detecção. Depois, é um despacho imediato e musculado de meios de ataque inicial, meios esses que, basicamente, se suportam no despacho imediato até 2 minutos de um helicóptero de ataque inicial, seja ele um helicóptero médio, seja ele um helicóptero ligeiro. O helicóptero ligeiro leva assim uma equipa de 5 elementos, normalmente do Grupo de Intervenção, Proteção e Socorro ou da Força Especial de Bombeiros, consoante a região do país que estejamos a falar, e um helicóptero médio leva até 8 elementos. Portanto, há este despacho imediato deste meio aéreo para o local da ocorrência e há também o despacho de 3 veículos de cada um dos corpos bombeiros mais perto do local da ocorrência, chamada a triangulação. Todos estes meios devem chegar até 20 minutos após o despacho ao local para poder dominar o incêndio nesta fase inicial. O canal de comando é assegurado que o chefe da equipa de intervenção que chega ao local assume a função de comandante de operações de socorro. A partir do momento que chega um bombeiro, é esse bombeiro que lhe compete assumir o comando das operações de socorro. O princípio é sempre quem está mais próximo intervém primeiro. Se o ataque inicial até aos 90 minutos não resulta, nós empenhamos-nos naquilo que chamamos o chamado ataque ampliado. Os meios aéreos de combate a incêndios florestais, muitas vezes, é uma lição aprendida que nós tivemos, estamos a empenhá-los antes do final, antes dos 90 minutos do ataque inicial. Ou seja, se a ocorrência, pela sua natureza, assim o demanda, o Comando Nacional fará o emprego desses meios de ataque ampliado, por forma a maximizar o sucesso na intervenção. Todo este sistema assenta numa unidade de direção, comando e controlo, baseada nas estruturas de direção política nos vários patamares, nas estruturas de coordenação de comando operacional e nas estruturas de coordenação institucional. Temos também formatados, para garantir a direção, comando e controlo, 18 equipas de posto de comando operacional a nível 1 em cada distrito. Temos também a nível nacional preparadas 9 equipas de posto de comando operacional, de âmbito nacional, para serem projetadas para qualquer teatro de operações que, conforme a natureza da ocorrência, o demande. Temos 2 equipas de reconhecimento e avaliação da situação de âmbito nacional e 18 equipas de reconhecimento e avaliação da situação de âmbito distrital. A Autoridade Nacional de Proteção Civil tem uma grande preocupação na informação ao público. O nosso site na internet está neste momento a sofrer uma remodelação, mas o que está em vigor permite efetivamente que quer os meios de comunicação social, quer a população em geral, esteja permanentemente informada qual é a situação dos incêndios em curso no nosso país, quem está a comandar a operação de socorro, quantos operacionais estão envolvidos pelos vários agentes de proteção civil, qual é o ponto de situação. Para lá disso, mantemos o cidadão informado também com os avisos necessários, consoante a severidade meteorológica, assim o aconselho, relativamente às medidas que têm que ser tomadas, bem como qual o estado de alerta que devemos de impor ao dispositivo face a essa severidade também que se afigura. Conforme entendemos, o número de ocorrências no nosso país tem dias que atinge os 300, 400 ocorrências diárias. Se em cada distrito o ataque inicial não o recuperamos imediatamente, se ele se continua empenhado, nós numa ocorrência que surge a seguir não conseguimos empenhar esse meio. É crucial recuperar a capacidade de ataque inicial em todo o território. A Autoridade Nacional de Proteção Civil trata também de fazer pré-posicionamento de meios consoante a gravidade das situações. Ou seja, a nível distrital, o Comando Distrital de Operações de Socorro tem equipas de combate a incêndios, tem brigadas de combate a incêndios, tem grupos de combate a incêndios florestais, tem equipas de sapadores florestais, que em estado de alerta especial amarelo pode pré-posicionar em locais estratégicos de pré-posicionamento. Temos também a nível nacional um conjunto de forças, como seja os grupos de reforço de incêndios florestais, os grupos de ataque ampliado, as companhias de reforço de incêndios florestais, que podemos pré-posicionar em qualquer ponto do país, nas nossas bases de apoio logístico, que são 19 neste momento, para garantirem, digamos, o chegar mais rápido às ocorrências em caso de necessidade. O reforço rápido e especializado nos teatros de operações, conforme referi, é-nos garantido por 18 grupos de combate de âmbito distrital, um em cada distrito, 10 mais um GROATA, grupo de ataque ampliado, 10 dos corpos de associações humanitárias de bombeiros voluntários, são contratualizados, e um da Força Especial de Bombeiros. Temos 4 companhias de reforço, uma por cada agrupamento distrital, uma companhia de reforço da Reserva Nacional com base nos bombeiros do Distrito de Lisboa, aqui basicamente, e 2 grupos de reforço para a interface urbano-florestal com o Regimento de Sapadores Bombeiros e o Batalhão de Sapadores Bombeiros, respectivamente Lisboa e Porto. E a tal avaliação contínua que fazemos sempre à situação para adaptar o dispositivo à severidade que está em curso. As fases de perigo que estão consignadas na Diretiva Operacional, neste momento, como o Sr. Secretário de Estado referiu, estamos na fase Bravo até 30 de junho, afigura-se-nos aí a entrada no dia 1 de julho, na fase Charlie, que é, digamos, a fase mais crítica, e depois temos a Delta e a Eco. Este é um empenhamento terrestre, possuem todos também aí. Eu relevava que, conforme também já foi referido aqui, que na fase Charlie vamos ter 2.235 equipas, 2.043 veículos, 9.708 operacionais prontos para serem empenhados nas ocorrências de incêndios florestais. O empenhamento aéreo é este que aqui está pelas 3 fases, em que vamos atingir um total de 47 meios aéreos no dispositivo de combate aéreo, tendo o seu expoente máximo agora a partir do dia 1 de julho, com a entrada de 15 aeronaves. Portanto, neste momento temos 32 aeronaves no dispositivo, a partir do dia 1 entraremos com mais 15 helicópteros ligeiros nos centros de meios aéreos e ficaremos com um total de 47 aeronaves. A tipologia das aeronaves é a que aqui está em baixo, à esquerda aos ligeiros, helicópteros Kamov, o aeronave de asa fixa que aparece primeiro é o Fireboss e à direita a aeronave Canadair CL-215. Contamos ainda com 3 helicópteros de meios privados, com brigadas que integram este dispositivo da AFOCELCA, e a nossa Força Aérea Portuguesa continua a colaborar connosco, como sempre, disponibilizando um AUET-3 para controle aéreo de aeronaves e um avião C-295 para comando e controlo e vigilância, se necessário for, dos incêndios florestais. Esta é a cobertura nacional, à vossa esquerda, os 35 centros de meios aéreos que temos ativados. Por baixo está a carta de risco do Instituto de Conservação da Natureza e Floresta. Se verificarem, a grande maioria do risco encontra-se a norte do Rio Tejo e nesta região de Monchique, aqui a sul. Este dispositivo é adotado, o dispositivo de ataque inicial, fazendo, digamos, uso de 36 aeronaves de helicópteros ligeiros, em 35 CMAs. Há dois helicópteros no mesmo CMA aqui no Distrito de Braga. É complementado pelo ataque ampliado que vem à vossa direita, à azul, as três bases de helicópteros Kamov, em Braga, Santa Combadão e Ferreira do Zêzere, e depois as aeronaves a Rosa, com os raios de ação, respectivamente, em Vila Real, Proença Nova e Viseu. E depois temos aeronaves Canadair, sediadas em Ceia, que têm a cobertura nacional. Portanto, ambos os dispositivos são complementares. Relevo que, se a severidade nos disser que o risco de incêndio se vai manter a sul e não a norte, como se tem verificado em algumas situações, todo este dispositivo da parte de ataque ampliado é ajustável, porque temos 6 centros de meios aéreos alternativos e, se o Comando Nacional assim o entender, propondo à nossa estrutura superior, fará a adaptação do dispositivo aéreo para fazer face a essas condições. Temos também trabalhado muito o reforço especializado a nível de máquinas de rasto, através de uma série de ações feitas, e relevo que na Diretiva Operacional Nacional está consignada a forma de ativação das máquinas de rasto. Estão lá plasmadas por distrito qual é a localização das máquinas de rasto disponíveis para ativação por concelho, distrito e agrupamento. As máquinas de rasto têm provado ser um elemento muito eficaz no rescaldo e têm sido muito eficazes no combate e em toda a intervenção e na estratégia que é montada quando os incêndios assumem uma dimensão assinalável. Quando empenhamos grupos, os grupos referidos, grupos de ataque ampliado, quando reforçamos qualquer local do país, procuramos, e foi uma lição aprendida, não fazer a rendição desses grupos mandando em viaturas próprias dos outros locais. Recorremos a uma série de viaturas de transporte pessoal, na totalidade o que estão aqui, 26 corpos de bombeiros têm viaturas próprias, 175 autocarros das câmaras municipais e 34 privados. Em 2014 produziu-se um guia de bolso sobre a segurança no combate a incêndios florestais, precursor do que têm agora distribuído. Em 2015 foi, digamos, produzido um auxiliar de bolso para o sistema de gestão de operações, ou seja, qualquer homem que seja chamado a avocar uma operação de combate a incêndios florestais tem aqui a forma de como é que eu organizo o posto de comando quando há necessidade de aumentarmos o sistema de gestão de operações. E em 2016 foi para mão de fazer esse auxiliar de bolso que vocês, que todas as vossas excelências têm na vossa posse, e que todo e qualquer combatente do dispositivo tem já na sua posse para consulta. À vossa frente tem o número de operacionais e danos pessoais nas várias fases de SIF 2015. Relevo que tivemos 0 vítimas mortais, infelizmente há a lamentar efetivamente a perda de um camarada, de um combatente, mas foi num acidente rodoviário em deslocamento para um teatro de operações no ano transato, portanto não foi resultado do combate direto, e assim sendo o nosso objetivo, a segurança máxima das forças, continua a ter que ser sempre relembrado. Para 2016, fases Alfa e Bravo, estamos com valores muito inferiores às do ano passado, a nível de feridos, temos 13 feridos nos agentes de proteção civil na fase Alfa e Bravo e temos 12 feridos civis nestas fases também. Mantemos o nosso objetivo, 0 vítimas mortais, e é por isso que nós pugnamos na segurança máxima dos combatentes. Foi produzido um novo manual de meios aéreos que está neste momento na sua fase de produção e distribuição e é acima de tudo um manual aeronáutico para não aeronáuticos. Redefine os requisitos mínimos para um CMA, novos procedimentos de coordenação aérea no âmbito do sistema de gestão de operações e não detalharia muito mais este aspecto. Alguns dados do DSIF muito rapidamente para concluir, de 1 de janeiro a 15 de junho. Se verificarem, 2016 é efetivamente o terceiro ano menos severo dos últimos 17 anos, em termos de severidade meteorológica. Eu relevava que o tracejado a verde, que no período de 15 de maio a 15 de junho do ano transato, nós tínhamos esta severidade que aqui está assinalada. Hoje, referida a 15 de junho, estamos num grau de severidade muito inferior. Isto traduz-se necessariamente numa área que o Sr. Secretário de Estado também já referiu. Temos 1.243 ocorrências registadas até dia 15 de junho. É efetivamente o valor mais baixo dos últimos 10 anos e, a nível da área ardida, é também o valor mais baixo dos últimos 10 anos. Esta é uma outra forma de apresentar a vermelho. Podem verificar que em relação às médias dos últimos 10 anos estamos abaixo em todos os meses, a nível de ocorrências e de área ardida. Uma outra forma de mostrar áreas de povoamentos e área de matos. Ainda uma outra em que podem verificar que 72% da área ardida está em matos este ano. Fase alfa, nós tivemos um número de ocorrências bastante baixo, ao nível 2013-2014, mas tivemos um ligeiro incremento na área ardida. Na fase bravo, até 15 de junho, estamos a assistir a uma tendência de decréscimo do número de ocorrências, desde 2004 até hoje, bem como da área ardida. A fase Charlie ainda não entrou em curso este ano. O que tem à vossa frente, vossas excelências, são, digamos, o comportamento até 2015, em que se nota uma diminuição do número de ocorrências e uma diminuição da área ardida. Será que em 2016 vamos manter esta tendência? Vamos tentar tudo para que assim seja. As ideias Força DSIF são estas que aqui estão, em que eu elencava que a segurança das forças é paramount, conforme tem sido referido em várias intervenções onde o seu secretário de Estado vai, onde todos os elementos da estrutura operacional vão. É sempre uma... nunca demais relembrar toda a rapaziada, porque esta é uma atividade de risco. O risco está sempre presente. Nós não podemos desaparecê-lo, fazê-lo desaparecer. Podemos é minimizá-lo, e podemos minimizá-lo relembrando sempre ao pessoal para cumprir as regras de segurança e atuar sempre o máximo de segurança. Agora, o risco nunca vai desaparecer, ele vai lá estar sempre. O nosso compromisso, conforme também foi dito aqui pelo Sr. Secretário de Estado, é total. Mantemos uma disponibilidade de 300%, empenhamento, determinação e coesão, e terminava dizendo que iremos tentar sempre atingir os nossos três objetivos. Segurança máxima dos combatentes, manter, cumprir as metas da área ardida para o Plano Nacional de Defesa da Floresta contra incêndios, menos de 25 mil hectares, e tentar ao máximo a redução do número de reacendimentos. Muito obrigado e fico à disposição para alguma questão.
Muito obrigado, Sr. Coronel, segundo comandante operacional. E agora, dava a palavra então à senhora e aos senhores deputados. Eu começaria pelo PSD, o Sr. Deputado Maurício Marques, vai-se ter a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo naturalmente por saudar e cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, o Sr. General, o Sr. Segundo Comandante, e para dizer que, efetivamente, o PSD acompanha favoravelmente a apresentação deste dispositivo, porquanto, se já foi aqui sublinhado pelo Sr. Secretário de Estado, nós temos nos últimos anos mantido uma grande eficácia no combate aos incêndios florestais. Isso deve-se essencialmente a alguma estabilidade na apresentação e na programação do combate aos incêndios florestais. E por isso é com agrado que nós registamos que esta continuidade se mantém. Obviamente vamos melhorando sempre e, portanto, é essa a nossa nessa função, melhorar. E verificamos também que este ano e também já o ano passado, algumas recomendações que aqui foram feitas por um grupo de trabalho que existiu na Assembleia da República foram atendidas, e verificamos que o DSIF deste ano tem aqui uma componente, como também já tinha do ano passado, uma componente daquilo que para nós, no grupo de trabalho, aqui foi referenciado, estão aqui três deputados que dele fizeram parte, e recomendávamos bastante. Era a utilização das máquinas de rastro, que aqui está plasmada e nos últimos tempos tem vindo a ser reforçada, como um grande equipa, um grande meio de combate e também de rescaldo. E temos visto também, e é com agrado que vimos aqui, o balanceamento de meios. Nós, o balanceamento de tropas no triato das operações, nós verificamos que houve alguma evolução, foi uma recomendação feita para que o transporte se fizesse por transporte público e não nos carros de combate, porquanto os bombeiros muitas das vezes chegavam ao triato de operações completamente exaustos, porque um carro de combate não tem a comodidade que tem e nem a rapidez que tem, seja o autocarro, seja eventualmente o comboio, que também aqui já foi referido. Também verificamos com agrado que se continua a insistir muito na segurança de pessoas e de bens, e segurança de pessoas e de bens, e muito também na segurança individual. Mas permitam-me que não vi alguma referência. Nós sabemos que o equipamento de proteção individual tem o seu desgaste. Nos últimos tempos, e nomeadamente o ano passado e há dois anos, houve alguma preocupação em equipar todos os bombeiros com equipação de proteção individual. Não foi aqui referido e eu gostaria de perguntar exatamente como é que está, porque essa é uma questão permanente, obviamente, que temos que ter a preocupação permanente de termos os nossos combatentes em plena segurança. E isso é necessário que o equipamento de proteção individual esteja em atualização permanente e, portanto, a isso também gostaria de saber se essa questão está efetivamente a cautelar. Depois, todos nós sabemos que nos últimos anos, tem havido algum excesso de área ardida. Como digo, não é por questões de combate, é mais por questões de prevenção, mas essa, obviamente que essa discussão não cabe aqui. Mas no combate temos sido eficientes e a nossa eficácia tem aumentado muito, quer em termos de combate inicial, quer depois no combate ampliado, que por vezes também ocorre. Nós temos um problema em Portugal que tem a ver com o número excessivo de ignições. O número de ignições e o número de ocorrências é altíssimo, é demasiado. E obviamente que o número de ignições e que o número de ocorrências que temos em Portugal é sempre difícil diminuir a sinistralidade nesta área. O número de ocorrências tem a ver não só com o número de ignições, como também no número de reacendimentos. E se o número de ignições já aqui foi referido, o número de reacendimentos tem muito a ver também com a fase de rescaldo e com aquilo que poderemos vir a melhorar nesta senda. Nessa medida, recomendou-se também, e temos por certo, de que o envolvimento das Forças Armadas são fundamentais para diminuir o reacendimento, quer na fase do rescaldo, quer também na fase de vigia. Foi aqui referido a cooperação com a Força Aérea no tocante aos meios aéreos, mas não foi aqui referida a cooperação com as Forças Armadas, nomeadamente em ações de rescaldo e também de vigilância. Gostaria de perguntar como é que está, efetivamente, ou se está acautelada essa estrita cooperação que deve existir com as Forças Armadas, porquanto, já aqui foi dito, este é um desígnio nacional, o número de... E por isso era fundamental...
Senhores deputados, eu agradecia... Desculpe, agradecia mais silêncio... Ao senhor deputado, dê-me só um minuto. Eu agradecia mais silêncio na sala para os senhores deputados fazer ouvir, está bem? Muito obrigado.
Era fundamental que essa cooperação com as Forças Armadas aqui fosse referida. Por último, termino com os meios aéreos. Nós sabemos que tem ocorrido algumas horas excessivas de inoperância dos meios aéreos. Também gostaria de saber se efetivamente os meios aéreos que são propriedade do Estado estão em plena, tem sido acautelada a sua manutenção, de forma a que as horas de inoperância sejam os menores possíveis. Por último, termino dizendo de que é com agrado que nós verificamos que a formação que foi implementada nos últimos tempos se mantém, nomeadamente a formação para comando, porquanto nós verificávamos que tínhamos aqui alguma dificuldade em preparar o comando em ações nos teatros das operações. Houve algum muito investimento, nomeadamente na Escola de Formação de Bombeiros. Verificamos que essa parte foi acautelada e perguntava apenas se mantém esta, eu sei que a formação está aqui descrita e com agrado, mas nomeadamente a formação de comandos, porque é fundamental, e também a formação não só na Escola de Formação de Bombeiros, mas localizada nas diversas, dispersa por todo o território nacional. Por último, termino apenas com uma pequena correção, que já tive a oportunidade de referir da primeira vez que tive acesso ao documento deste ano, que na página 110, no que respeita às máquinas de arrasto, uma coisa que é tão cara, no distrito de Coimbra, não é Montemor Novo, mas sim Montemor Velho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra agora para falar em representação do Partido Socialista, o Sr. Deputado Francisco Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sr. General, Sr. Coronel Segundo Conac, muito obrigado por hoje partilharem connosco o DECIF 2016. E a primeira palavra era para dizer e sublinhar que há aqui um espírito comum nesta Comissão. Um espírito comum que vai desaguar num voto de sucesso para que esta época especial de combate a incêndios florestais desagua exatamente aí, num sucesso, e é exatamente por isso que hoje estamos aqui. Eu ia fazer a nossa intervenção em duas partes. Primeiro dar dois sublinhados e depois fazer duas questões. Os dois sublinhados que eu queria deixar hoje aqui era o sublinhado da estabilidade, aquilo que se calhar passou despercebido a muita gente, mas que teve a ver com uma decisão do Governo em prorrogar as comissões de serviço de toda a estrutura dirigente da Proteção Civil até final do ano, para que realmente esta época de incêndios fosse encarada com essa tranquilidade e com essa estabilidade. Portanto, queria também saudá-lo por isso. A segunda nota é a nota da proximidade. Nós temos assistido, a quem vai acompanhando a atividade da Proteção Civil, da Administração Interna e a sua conjugação com os incêndios florestais, que o Sr. Secretário de Estado e a Sra. Ministra têm sido incansáveis naquilo que eu reputo de quase que inédito, de estar presente em todas as apresentações em cada distrito do dispositivo especial de cada distrito. E, portanto, essa nota de proximidade também queria aqui relevar que não foi despercebida pelos principais agentes de proteção civis locais, câmaras municipais, juntas de freguesia, corpos de bombeiros e também forças especiais da GNR. As duas questões. Senhor Secretário de Estado, na sua intervenção relevou o esforço que foi desenvolvido no treino operacional deste dispositivo, destacando 304 ações realizadas envolvendo 7.163 operacionais. Referiu ainda que em todas essas ações foi dado um especial enfoque à segurança individual e coletiva no combate aos incêndios florestais, relevando algo que nos parece muito importante, que a proteção das vidas humanas é o principal objetivo do sistema de proteção civil, aliás, sublinhado pelo segundo CONAC, que é o primeiro objetivo. Por outro lado, o Governo lançou o projeto piloto de georreferenciação das viaturas operacionais do dispositivo, com recurso à rede CIRESP, para uma melhor gestão dos meios envolvidos no combate aos incêndios. A minha questão, a nossa questão, centra-se exatamente nisso, nessas duas preocupações que são evidenciadas pelo Sr. Secretário de Estado. Por um lado, a segurança dos operacionais e, por outro, a eficiente gestão dos recursos. Assim, no que diz respeito à georreferenciação, como é que o Governo pretende desenvolver este projeto tão importante para a proteção civil? A segunda questão, que também se decorre da sua intervenção, relevamos o esforço significativo desenvolvido pelo Governo no âmbito do DECIF 2016, mas também registamos ainda o aumento de uma dotação para as associações humanitárias de bombeiros voluntários em 2 milhões de euros. E, portanto, 2 milhões de euros que presumo que seja para reforço da sua atividade operacional. Pergunto, Sr. Secretário de Estado, que outras medidas está o Governo a desenvolver no sentido de apoiar os corpos de bombeiros, voluntários e profissionais, de forma a melhorar as suas condições de operação. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, os responsáveis da Proteção Civil, o Sr. General, o Sr. Coronel. E a primeira palavra é precisamente para agradecer a vossa presença e os esclarecimentos que nos transmitiram, a apresentação que foi feita, que foi bastante clara e esclarecedora. Começaria também, no início desta intervenção, por, através dos senhores, transmitir uma palavra de confiança a toda a vasta, a vastíssima equipa de homens e mulheres que vão fazer este combate e transmitir uma palavra de confiança e de apreço por esse esforço antecipado, que vai ser muito exigente, sabemos já, podemos antecipá-lo, vai exigir muito desses profissionais e desses voluntários, muito saber, muito conhecimento, muito suor e muita generosidade. E, portanto, a primeira palavra era transmitir essa nota de apreço e de confiança e de reconhecimento antecipado pela disponibilidade com que se propõe enfrentar um combate que todos sabemos que é muito difícil e que envolve muitos riscos, como também nos expuseram. Depois tinha aqui duas ou três questões que decorrem da intervenção, da apresentação que fizeram, não são muitas, vou ser breve, e que têm a ver precisamente com até a fase final da apresentação que foi feita. Foi dado um panorama do que aconteceu até este mês. Evidentemente, costuma dizer-se que o futuro a Deus pertence e não podemos antecipar o que é que vai acontecer, mas gostaria de saber qual eram as expectativas em relação ao ano. Tendo em conta os dados da meteorologia, enfim, como o ano está a correr e aquilo que se pode antecipar, o que é expectável em termos futuros? Portanto, porque isso, com certeza, que nos podem dizer alguma coisa, algumas expectativas em relação ao futuro. Sendo certo que as coisas estão a correr bem, mas sabemos que a meteorologia tem as suas particularidades e portanto, tudo, infelizmente, tudo pode acontecer e tudo pode mudar de um momento para o outro, como os senhores sabem até muito melhor do que nós. Depois, eu registrei na avaliação, no quadro da situação, que é explicitada nesse quadro, a ocupação dos espaços florestais, muito centrada em três espécies florestais. Portanto, eu não vou ler o parágrafo, é o terceiro parágrafo da situação, do documento que nos distribuíram, que por sinal eu já tinha aqui uma cópia, e que tem a ver com um predomínio, uma alteração na composição da floresta, muito dominada por três espécies e com um crescimento muito acentuado do eucalipto nos últimos anos. E, portanto, a questão que eu colocava era: será que estas características da floresta que se têm vindo a acentuar dificultam ou facilitam o combate aos incêndios? Em que medida é que eles condicionam o combate aos incêndios, uma vez que isso tem implicações até na avaliação política que esta Comissão faz das políticas de ordenamento florestal? Depois, também tem a ver com a prevenção. Foi referido um pouco en passant a questão da prevenção. E a pergunta que eu fazia é: o quadro que o dispositivo de combate está a enfrentar é mais favorável ou mais desfavorável em relação ao ano anterior? Isto é, os esforços investidos na prevenção, na limpeza, na desmatação, enfim, tudo aquilo, todo aquele combate invisível que se faz antes de tempo, está a ser feito? Porque nós sabemos que são investidos muitos esforços e muito trabalho no combate, mas que esse combate muitas vezes começa a ganhar quando se define o terreno em que vai ser travado. E, portanto, se houver a priori limpeza, desmatação, ordenamento florestal, etc., etc., sabemos que esse combate é mais... não é tão exigente e tem maior probabilidade de ser bem-sucedido. Portanto, a pergunta é: que quadro é que nós estamos a enfrentar este ano, nomeadamente em relação a anos anteriores? Mais favorável ou mais desfavorável? Há mais limpeza, há menos limpeza? Eu vou terminar, Sr. Presidente. Há mais ordenamento ou menos ordenamento? Finalmente, e prende-se de certa forma com isto, tem que ver com a relação entre a prevenção e a gestão e os meios aéreos. Eu fui ver o POSIUR, atribui, que é no seu eixo 2, que promove a adaptação às alterações climáticas, a prevenção e gestão de riscos, atribui 7 milhões de euros para a prevenção e gestão de riscos naturais e atividade humana e 50 milhões para meios aéreos de combate a incêndio. Portanto,
aparentemente, aos olhos de alguém que não é especialista na matéria, há aqui uma desproporção muito grande entre o que é destinado a meios aéreos de combate a incêndios e o que é destinado à prevenção e gestão de riscos. Enfim, não será talvez o momento oportuno para discutir isto, nem se calhar o fórum indicado, mas eu pergunto, estes 7 milhões e estes 50 milhões, como é que estão a ser aproveitados, para usar uma linguagem comum? Porque, de facto, os objetivos são extremamente exigentes, o próprio dispositivo aponta que é a intenção garantir que seja garantida uma média de 0,8% de superfície florestal ardida, ou seja, 25 mil hectares, portanto é uma meta exigente, e aliás o Pós-Juro também coloca uma meta bastante exigente de, em 2023, um número inferior a 50 de incêndios florestais ativos com duração superior a 24 horas. Portanto, para estas metas tão exigentes a médio prazo e para as metas tão exigentes no curto prazo, essas metas que nos apresentaram, como é que estão a ser, de facto, aproveitados estes recursos do Pós-Jur, nomeadamente na renovação de viaturas, que aliás já foi aqui referido, nos equipamentos de proteção individual, nos meios aéreos, como é que estão a ser usados estes dados, estes financiamentos via Pós-Jur? E, portanto, termino realmente com uma palavra de confiança nos homens e mulheres que vão combater e na equipa que está a dirigir o combate aos incêndios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Abel Batista, do CDS. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sr. General, Sr. Coronel. Primeiro, uma saudação muito, muito especial ao Sr. Secretário de Estado e ao facto de uma forma geral, e em alguns pontos irei referenciar a seguir, mas de uma forma geral ter mantido a estabilidade no que diz respeito ao DSIF, porque acho que se há um trabalho que tem tido proveito pelo facto de manter uma continuidade ao longo dos anos é este dispositivo especial de combate a incêndios florestais, porque é especial, os incêndios florestais em Portugal são uma situação muito especial e muito crítica, por isso é que este dispositivo e ele ter vindo a melhorar. Depois, uma palavra em nome do CDS a todo o dispositivo da Proteção Civil, porque se há matérias onde nós não devemos deixar de fazer referência é àqueles que todos os dias, com sacrifício pessoal, profissional, familiar, zelam pela segurança e por manter a segurança das populações, seja na situação de incêndio florestal, seja noutras situações, e o Sr. Coronel referiu há bocadinho, que a Proteção Civil é apenas uma pequena parte que se dedica à questão dos incêndios florestais. Uma grande parte significativa não é incêndios florestais, apesar desta ser aquela que, ao fim e ao cabo, é mais visível. E ela é tão visível também que, ao longo dos anos, este Parlamento tem feito um trabalho, na minha opinião, excelente, no sentido de contribuir para que ele tenha vindo a melhorar. E muitas das questões que foram referidas há bocadinho pelo Sr. Coronel foram resultado de algumas recomendações feitas pelo próprio Parlamento no âmbito das suas diferentes comissões eventuais de acompanhamento da situação dos incêndios florestais ou de grupos de trabalho, como foi o caso do último ano de grupos de trabalho. Alguns já aqui referidos, a questão do transporte de operacionais quando deslocados de um lado para o outro, não o fazerem em viaturas de combate, mas fazê-lo em viaturas de transporte. A questão que tem a ver com situações de comunicações que estão ainda um setor crítico nos últimos anos e que tem vindo também a melhorar. A questão de quem como é que deve ser definida a questão do comando no momento no teatro de operações. E, portanto, tudo isso nós temos vindo a acompanhar e, portanto, é uma situação que tem vindo a ser acompanhada. Eu diria aqui, no âmbito desta apreciação do dispositivo, o Sr. Secretário de Estado fez referência aqui a uma questão que é, na minha opinião, primordial e que depois o Sr. Coronel também a referiu de uma forma diferente, mas no mesmo sentido, que é nós temos tido, nesta fase até este ano, a situação é a melhor dos últimos anos, principalmente dado à questão meteorológica. Eu diria que, e uma vez que estamos na época, devido ao São Pedro. A questão é que o São Pedro foi simpático com a questão dos incêndios florestais até agora, mas criou aquilo que o Sr. Secretário de Estado referiu e bem, um aumento de carga combustível que poderá ser, e que é um risco considerável agora para os meses
de verão, e se nós tivermos aquela situação conhecida na Proteção Civil como a tempestade perfeita, não é? Os 30, mais de 30 graus, umidade relativa inferior a 30 e eventos superiores a 30, temos aqui situações onde é explosiva para a floresta, e isto acontece muitas vezes na nossa floresta. E, portanto, a questão aqui que se coloca é saber se nós hoje temos ou não os meios necessários e adequados, porque se calhar necessários nunca são, mas pelo menos os adequados para poder fazer este combate. E, portanto, aquilo que há bocadinho já foi aqui perguntado era saber se nós temos aqui apenas um pequeno decréscimo e, portanto, apesar de tudo, temos menos dois meios aéreos do que tínhamos o ano passado, na fase Charlie. Passámos de 5 para 3, mas se pelo menos eles, todos eles estão operacionais, porque nós tivemos o ano passado e os meios aéreos existiam, mas depois estavam em NOP. E, portanto, isso causava... eles estavam lá, mas não existiam. Para além dos acidentes que, entretanto, ocorreram, creio que o ano passado foi um dos anos em que ocorreu um acidente com a destruição de um meio aéreo. E, portanto, essa era uma questão que eu acho que valeria a pena se nós pudéssemos ser informados sobre isso. Depois há uma questão que eu gostaria que o Sr. Secretário de Estado, ou através do Sr. Secretário de Estado, o Sr. Coronel, pudesse especificar um bocadinho melhor, porque o Sr. Coronel falou aí uma questão que foi falada ao longo dos anos e creio que até também consta das recomendações feitas por este Parlamento, que é a questão do pré-posicionamento de meios. Que é, nós temos situações, e por exemplo o distrito onde eu sou oriundo é um dos mais complicados em falta de recursos humanos. O distrito de Viana do Castelo é o distrito que tem menos bombeiros e tem uma área florestal muito considerável, com riscos de incêndios normalmente muito elevados, áreas ardidas muito consideráveis, e portanto essa questão do balanceamento de meios ou do pré-posicionamento de meios para determinadas regiões, de acordo com a severidade meteorológica, se vai ser feita de uma forma diferente dos anos anteriores. Gostaria de saber se essa é uma questão que vai ser identificada. Depois, uma outra questão que também foi identificada em anos anteriores como uma fragilidade considerável e por ela, em algumas situações, os incêndios acabaram por progredir mais do que aquilo que seria desejável. Primeiro, é uma percentagem relativamente baixa aquela que é identificada à origem dos incêndios por parte dos postos de vigia. Segundo, mesmo sendo identificados por postos de vigia, em algumas situações, a referenciação da localização do incêndio nem sempre é a mais correta. E, portanto, haveria aqui uma necessidade de fazer um empenho maior, uma maior formação na área das pessoas que estão colocadas nestes postos de vigias e, como o Sr. Coronel há bocadinho o referia, sendo que eles estarão já alguns e dentro em breve todos eles em H24, portanto convinha que quem lá estivesse tivesse efetivamente a formação adequada e tivesse a responsabilidade muito, muito objetiva relativamente a esta matéria, porque o incêndio surge quando menos se espera e a tal situação de rapidez de intervenção nos 20 minutos iniciais é fulcral para aquilo que é o combate efetivo para os incêndios. E para podermos, desde logo, mantermos aquela linha que o Sr. Coronel há bocadinho ali apresentou, que é, neste caso para nós, felizmente, sempre descendente, com menos área ardida, com menos ignições e com menos reacendimentos. E, portanto, isso era fundamental por parte do dispositivo. Depois, uma nota, aliás, duas. Uma que era a questão das Forças Armadas na questão da vigilância e do rescaldo, saber se, porque leram-se há dias algumas notícias sobre isto e, portanto, convinha já agora podermos esclarecer aqui corretamente se mantém a disponibilidade e mantém o empenhamento das Forças Armadas nestas duas circunstâncias. E a outra tinha a ver com a questão, que eu sei que não é da responsabilidade política do Sr. Secretário de Estado, mas talvez o Sr. Secretário de Estado nos possa aqui dar alguma informação que tenha a ver com a questão das equipas de sapadores florestais, que também desempenham desempenham um papel importante nesta fase, sobretudo na fase do rescaldo, e que, obviamente, mas essa não é a discussão aqui, que serão importantes para a outra fase, que é na fase inicial de limpeza, de ordenamento da floresta, que isso é outra questão. Sei bem que não é essa a área política do seu Secretário de Estado, mas gostaria de saber também qual é o ponto de situação relativamente a esta matéria. Finalmente, referir aqui a questão que foi aqui aflorada, que é a questão dos... que aliás não foi aflorada, peço desculpa, que foi a questão dos pontos de água relativamente à floresta. É que há uma referenciação de muitos pontos de água como existentes, quando depois, de facto, eles não estão lá. Ou se estão, pura e simplesmente, está lá algo que não tem água. E, portanto, isto era uma das recomendações também que o ano passado, no nosso grupo de trabalho, fizemos, no sentido de haver um levantamento mais exaustivo e uma responsabilização maior, nomeadamente junto das autarquias e das associações florestais que têm a gestão desta área, no sentido de dar indicação, primeiro, se os pontos de água têm efetivamente água, segundo, se tendo água estão operacionais, porque muitas vezes o que acontece é que têm água, mas a vegetação tomou de tal ordem conta do local que já não é possível nem ter acesso por meio terrestre, nem ter acesso por meio aéreo, porque não é possível lá aceder. E, portanto, relativamente a isto também era preciso saber, porque a água nestas circunstâncias também é um bem escasso. E, portanto, e a proximidade da água junto ao incêndio às vezes pode determinar uma eficácia maior na eliminação do fogo e, por conseguinte, na menor área ardida. E, portanto, gostaria de saber se esse trabalho foi feito, se tendo sido feito, se o resultado já está vertido naquilo que é a parte operacional, porque esta diretiva não nos traz muito da parte operacional e não tem que trazer, evidentemente, tem que trazer as linhas da diretiva naquilo que é o combate aos incêndios florestais. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil e o Sr. Segundo Comandante Operacional Nacional, dizer que, e também queria começar por valorizar a ação que desempenham, nomeadamente a preparação para uma intervenção que todos esperamos que não aconteça e por isso tem este enquadramento a vossa ação e esperamos até que esta seja a última vez que nos venham visitar este ano, é porque é bom sinal e que as coisas correrão bem. A atuação da administração interna e a que nos apresentou aqui não se deixa de cruzar com uma matéria essa específica desta comissão, que tem a ver com a política florestal e a política de ordenamento florestal, fora da vossa área de intervenção, mas com uma relação muito estreita. Aliás, aquilo que são os erros da política florestal depois acabam por ter consequências naquilo que é a forma como tem que ser delineado o combate a esse incêndios. E estas matérias da política florestal, com estas matérias cruza-se outra que tem a ver com as políticas de coesão territorial e de fixação de pessoas nos territórios. Aliás, são os números das ignições do combate a incêndio que nos falam dessa importância quando nos apresentam os distritos com maior número de ignições, muitas vezes são aqueles com menor área ardida, correspondendo a que a ocupação do território é fundamental para evitar que o país arda e, por isso, passos importantes nesse sentido também têm que ser dados. Dizer que esta matéria dos incêndios florestais, aliás, isto já foi referido, que vou dizer, é uma matéria que a Assembleia da República reputa, e nomeadamente esta comissão, de grande importância. Não é por acaso que acompanhamos, e esta comissão, a Comissão da Agricultura, tradicionalmente acompanha ao pormenor estas matérias e tem até um histórico de produção de recomendações nos diferentes, como já acabou de ser referido, nos diferentes grupos de trabalho ou subcomissões que foram feitas, e algumas delas servido para melhorar o dispositivo, e entendemos que isso é importante e por isso também é uma matéria que a Assembleia da República valoriza. Gostava, antes de colocar algumas questões, dizer que os últimos anos foram anos complexos porque aquilo que foi... foram anos recorde em que se bateram um conjunto de recordes em termos de área ardida, não o último ano em específico, mas o conjunto dos últimos 4 anos bateram-se alguns recordes nesta matéria. Foram anos também em que, nomeadamente a ação do anterior governo, terminou com uma situação complexa no âmbito dos meios aéreos de combate a incêndio, nomeadamente as notícias que vieram ao público de um conjunto de investigações sobre algumas matérias e visita de espaço, e por isso eu julgo que haverá ainda desenvolvimentos que não é para tratar aqui neste momento, mas com alguma complexidade que não deixa de se relacionar com o que estamos aqui a tratar. Contudo, gostava de colocar algumas questões, acima de tudo, cruzando aquilo que é a informação que nos trazem aqui com a audição que fizemos há um ano atrás sobre a mesma matéria. E até ir rebuscar aquilo que eram as preocupações e perceber se elas foram resolvidas ou como é que foram tratadas no dispositivo e na preparação do dispositivo para este ano. Uma primeira tinha a ver com o Ciresp e com o funcionamento do Ciresp. Eram detectadas áreas de sombra e dificuldade no sistema e como é que isso foi ultrapassado, já foi ultrapassado, como é que estamos neste momento. Outra das preocupações que existia tinha a ver com a rede nacional de postos de vigia e alguma indefinição no cruzamento que era preciso várias entidades para o funcionamento dos corpos de vigia, quer na dependência direta na GNR, mas depois na necessidade que era preciso de articulação com as autarquias, depois muitas vezes, durante algum tempo, depois foi-se melhorando com o tempo, mas durante algum tempo eram colocadas pessoas nos postos de vigia de situações de recurso sem a devida formação para desempenharem as suas funções, e por isso é importante perceber como é que está esta matéria, que passos no sentido positivo é que demos de forma a profissionalizar e a ter um sistema de uma rede nacional de postos de vigia mais eficiente. Depois, uma preocupação com as equipas de intervenção permanente, havia aí em alguns sítios alguma dificuldade na sua construção, aliás o Sr. Deputado Abel Batista acabou de falar nisso, na dificuldade crónica em Viana do Castelo, que tinha a ver também com uma dificuldade dos próprios corpos de bombeiros em terem o pessoal necessário para o seu funcionamento, o que se cruzaria, aqui havia informações contraditórias, mas havia informações que davam conta de que a imigração devido à situação de crise teria levado a dificuldades. O seu antecessor, o Sr. Secretário de Estado, à altura, João Almeida, dizia que não, que até havia um maior recrutamento para os bombeiros, mas o que é certo era que era dada conta desta dificuldade na constituição das equipas de intervenção precoce, e por isso perceber se esta matéria está ultrapassada, esta dificuldade. As duas últimas questões, uma delas costumava ser recorrente, que é o pagamento aos corpos de bombeiros, que muitas vezes não era atempado, os corpos de bombeiros adiantavam, não era atempado, houve tentativas de melhorar nesse sentido, mas perceber que garantias são dadas para poder, de uma forma ágil, processar esses pagamentos. E por último, a questão dos meios aéreos, que até foi de certo modo já colocada, que é a inoperacionalidade de alguns meios aéreos, que foi uma constante, alguns deles, nomeadamente aqueles de responsabilidade do Estado português, como os CAMOV, alguns deles sabemos, ou pelo menos era-nos dito, estavam inoperacionais, pelo que tinham a ver, cruzavam-se questões de seguros, questões de acidente, como é que se... E eram pelo menos dois CAMOV que estavam inoperacionais, como é que essa situação evoluiu. E há depois também, houve também o processo de alteração do concurso e da empresa que operava os meios aéreos, não foi um processo pacífico, perceber se isso está pacificado no sentido que não haja problemas na operacionalidade dos meios quando eles fizerem falta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Silva, do PAN, faz favor, não quero usar a palavra. Sr. Secretário de Estado, faz favor de responder, se assim pretender.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Vou tentar conseguir responder a tudo e começava por responder para o Sr. Deputado Maurício Marques, do PSD, dizendo o seguinte: relativamente aos equipamentos de proteção individual, todos os operacionais que vão integrar o DECIF têm todos equipamento de defesa individual. Ou seja, todos e sem exceção. Nós, neste momento, temos, pelo esforço que foi feito nos últimos anos, portanto não é de hoje, equipámos todos os bombeiros e neste momento só vai haver equipamentos de defesa individual de substituição. Só o caso de que um se rasga ou que arda. Portanto, neste momento temos, felizmente, todos os nossos bombeiros e bombeiros estão equipados. Relativamente às Forças Armadas, queria dizer-lhe o seguinte, e consta da página 56 do próprio DECIF, qual é o protocolo que existe com as Forças Armadas. Mas as Forças Armadas este ano integraram a própria formação, estas ações de formação foram integradas pelas Forças Armadas. E as Forças Armadas estão preparadas para a vigilância e para o rescaldo dos incêndios. Portanto, é uma força que contamos e que está à disposição da solicitação, quer da Autoridade Nacional, quer dos próprios CODIS a nível distrital. Portanto, temos uma relação excelente com as Forças Armadas e foi feito um bom protocolo. Relativamente à formação de comandos que foi dada, e a Escola Nacional insistiu muito na formação de comandos, não é para parar, de forma nenhuma. É sim para dar alguma continuidade e para fazermos um trabalho cada vez mais forte na área da formação. E já foi feita este ano muito mais formação e vai ser feita muita mais formação, porque entendemos que através da formação é que vamos conseguir ter as nossas mulheres e homens, de facto, preparadas para isto que é a proteção civil, e que eu que recordo sempre que a proteção civil não são só os incêndios, de facto é muito mais amplo e muito mais importante do que isso. Relativamente às recomendações desta comissão, foram todas contempladas. Estão todas as recomendações que foram feitas para o DECIF, não há nenhuma que não esteja vertida já no DECIF, ou seja, foram muito bem-vindas, bem acolhidas, e desejamos que assim continuem e que continuem a estar atentos ao trabalho que desenvolvemos, porque há uma coisa que se nota, e nesta comissão também foi notório em todas as intervenções, é que de facto este é um problema que é transversal a todos os partidos, ou seja, não conseguimos partidarizar aqui, felizmente, não conseguimos partidarizar aqui a questão da proteção civil. Senhor Deputado Francisco Rocha, do Partido Socialista, de facto, houve uma decisão minha, enfim, bem entendida por alguns, pelo Senhor Deputado, e que agradeço, mal entendida por outros, mas a estabilidade da estrutura operacional era fundamental. Nós não podíamos entrar, apesar do Governo ter tomado posse em dezembro, não podíamos começar com convulsões em todos os nossos operacionais, que estão à frente, quer dos CODIS, dos CADIS, de qualquer posto, quer dos nacionais, criando qualquer tipo de instabilidade ou qualquer tipo de sobressalto. Portanto, foi decidido que não íamos tocar na estrutura operacional, e assim fizemos. E ficou tudo até 31 de dezembro, certinho como está, para podermos avaliar e podermos vir a tomar outro tipo de decisões. A proximidade, a razão porque eu fui a todos os distritos, a todas as sessões, e já fui a 90 corporações de bombeiros. E filo e faço com toda a vontade e com todo o empenho. E entendo que nesta área da proteção civil, na área dos bombeiros, dos FEB, dos GIPS, o efeito de proximidade é fundamental. E entendo que o efeito de um governo que vai para junto deles e se solidariza com eles, está a ser corresponsável com tudo o que venha a acontecer. Ou seja, a coisa que eu mais dizia é quando chegarmos a outubro e fizermos a avaliação, eu quero ser tanto ou mais responsável do que eles que estão no terreno. Isso só se pode fazer estando ao pé deles. E assim tive sorte de ter estado com quase todos os presidentes de Câmara, com os responsáveis dos gabinetes florestais, com os comandantes das corporações, com as bombeiras e com os bombeiros, com os CODIS, com os segundos CODIS, e este trabalho foi um trabalho, enfim, não é fácil, sendo o nosso um país pequeno, mas em abril custou-me 19 mil quilómetros. E isso é uma coisa que para mim é de um agrado extraordinário. Mas ainda ontem estive numa corporação de bombeiros, e ontem estive em duas, e quero continuar a estar. Porque nós temos este dispositivo todo que assenta basicamente nos bombeiros. Temos depois os GIPS, que têm uma força também muito interessante, e temos os FEB.
mas temos 9.200 bombeiros que estão no terreno e que são operacionais. E que o gesto de nós aparecermos e de estarmos próximos deles dá-lhe, de facto, um reconhecimento para eles, é um reconhecimento da atividade deles e que eu não cansarei de fazer e vou fazê-lo sempre que possível. O projeto da reorganização é um projeto lançado por nós, decidido por nós, é um projeto que assenta com base no CIRESP e num mapa de Geofred, num mapa de que está elaborado pela própria parceria da CIRESP e que nós pretendemos este ano colocá-lo em 18 corporações de bombeiros como um projeto piloto. Temos de ver, temos de testar, temos de nos aperceber como vão reagir cada comando distrital no teatro de operações e admito que no próximo ano todas as corporações de bombeiro tenham a georreferenciação. É que quem está numa viatura de comando pode a todo momento mandar retirar uma viatura por estar a ficar em perigo e ela nem está a dar por ela. Eu diria mais, agora permitam-me que seja um bocadinho ambicioso aqui para os senhores deputados. A minha esperança é que dentro de 2 anos esta georreferenciação esteja feita a nível individual e que possamos, muitas vezes, salvar vidas, porque estamos a ver o teatro de operações na carrinha de controle e comando e podemos mandar retirar uma equipa porque nos apercebemos do que está a acontecer. Isto tudo através das potencialidades que tem o CIRESP e com a georreferenciação e que nos poderá vir a permitir ter melhores resultados ou virmos a ter menos acidentes no combate aos incêndios. O orçamento em que aumentámos de facto o orçamento em 2 milhões, que foi aprovado em Assembleia da República pelos senhores deputados e pelas senhoras deputadas na Lei do Orçamento. Os bombeiros recebiam 23,7 milhões, passaram a receber 25,7 milhões, isto nas transferências mensais e permanentes. É uma ajuda que entendemos nós, eu nunca gosto muito de dizer ajuda porque eu acho que estamos a dar o que eles merecem, mas pronto, enfim, foi um aumento que nos pareceu que seria útil e para cumprir também de acordo com uma lei do financiamento. Mas fizemos mais para além disso. Também aprovado pelos seus deputados, foi o isentarmos os bombeiros das taxas moderadoras do Serviço Nacional de Saúde. Que eu já tive de explicar isto algumas vezes, porque me disseram, vocês pouparam das taxas moderadoras as mulheres e os homens mais capazes estão no nosso país. Mentira. É que 30 mil estão no corpo ativo e 30 mil estão na reserva no corpo tonra. E esses têm direito também a não pagar e têm o direito à saúde sem taxas moderadoras. Mas fizemos mais também para ajudar o voluntariado e para ajudar também as associações humanitárias. Foi isenção na aquisição de viaturas do imposto sobre viaturas. Foi também aprovado pelos senhores deputados e que realmente veio ajudar bastante. Hoje na aquisição de viaturas consegue-se poupar bastante dinheiro. Onde integramos também as câmaras municipais. Exatamente porque as câmaras pudessem ter o mesmo direito na aquisição de viaturas para os seus bombeiros municipais ou, quando algumas vezes já, que são as próprias câmaras que adquirem a viatura e oferecem ou fazem um protocolo de cedência para a associação humanitária. Como é que, nesse aspecto, penso que foi um trabalho interessante. Queremos fazer mais, queremos. Entendemos que há alguns municípios, e nesta volta que fiz pelo país foi interessante sentir que há os municípios que querem criar o cartão social do bombeiro, onde pretendem ter uma taxa diferenciada no IMI, em que pretendem isentá-los eventualmente do IMI, enfim, em que pretendem dar-lhes regalias ao nível das creches que sejam das câmaras. Enfim, há toda uma série de processos de intenção para apoiar o voluntariado das associações humanitárias e em que o Governo também está assente e também atento e também quer fazer parte da solução. Senhor Deputado Carlos Matias, o que é que espero para este ano? Eu, para este ano, confesso-lhe que é um ano... Eu estou a considerar este ano um pouco atípico. Aquilo que nós falámos aqui dos números que estão a acontecer até agora, que são os números que nos sossegam e tranquilizam um pouco. Sabemos já que na quinta-feira vai arrefecer o tempo e provavelmente vem chuva, quer dizer, é mais uma ajuda para nós. Quer dizer, isto, eu que toda a vida ando à espera do verão que nunca mais vem, vejo-me na situação de agora querer chuva, quer dizer, a chuva faz bem, mas também esta chuva, como disse muito bem e como eu já referi, é que este calor que vem, é que um diazinho de chuva rega-nos o mato todo. 2 dias de sol, o mato tem um crescimento enorme. 8 dias de calor seca o mato todo e ficamos com uma matéria combustível explosiva. Portanto, é um ano em que entendemos que o efeito da meteorologia tem sido extremamente positivo para nós. Estamos com esses valores baixíssimos, que é por obra deste governo. Não, é por obra do São Pedro, de facto, tem estado ao nosso lado. É assim que está a acontecer. E vamos ver como nos vamos portar. Mas estamos confiantes no dispositivo, ou seja, o que nós temos no terreno é suficiente, é equilibrado, já está testado. Já foi testado ano passado, funcionou bem. Fizemos pequenas alterações, alterações nem são perceptíveis, mas coisas que se fazem para melhorar. Mas estamos confiantes que vamos conseguir responder ao que nos espera. Relativamente à questão do eucalipto, eu, Sr. Deputado, eu confesso que, sendo esta comissão especializada como é em agricultura, quem sou eu para responder a uma coisa dessas? O eucalipto não acho que seja a melhor árvore para nós termos no nosso país. Realmente, onde há eucalipto, também é interessante que se diga, é normalmente onde a floresta está mais limpa e onde há meios e recursos particulares para a proteger. Porque é, como todos sabem, que é a Avó-Selca, que tem realmente os seus interesses económicos ali a defender. O ornamento florestal tem estado um pouco abandonado, enfim, mas não vou entrar em matérias que eu não só não domino, como ficar-me a menos bem falar delas. Relativamente à prevenção, nós alguma coisa fizemos. A Guarda Nacional Republicana foi o ano em que fez mais visitas de prevenção para as áreas que circundam as casas, ou seja, aquelas áreas de 50 metros que é obrigatório estar limpo. Este ano até com alguma inovação, porque fizeram, a Guarda Nacional Republicana fez uma visita de sensibilização aos seus proprietários, ao mesmo tempo solicitando-lhe a limpeza e depois, em muitos casos, foi um drone fazer a fotografia para ver se a limpeza tinha sido ou não feita. E foram levantados os respectivos autos, ou seja, mas temos consciência, e segundo os dados da GNR, foi o ano em que mais limpeza foi feita nos perímetros das casas. Relativamente aos 7 milhões da prevenção e aos 50 milhões dos aviões, não é um assunto fácil de discutir, mas é o seguinte. 7 milhões para prevenção e proteção civil. Os 7 milhões para prevenção e proteção civil, como todos os senhores deputados entendem, para um quadro comunitário é insuficiente, quer dizer, 7 milhões não é rigorosamente nada. Nós precisávamos e precisamos de reequipar os bombeiros e de renovar a frota. Nós, os 50 milhões dos aviões, são 50 milhões que não chegam para comprar os aviões. Cada avião custa cerca de 47 milhões. O que quer dizer que é um pouco curto para nós. 2 aviões não são suficientes. Ou seja, 2 aviões Canadair não garantem de forma alguma a operacionalidade que temos com os 2 que temos fretados. Porque os 2 que temos fretados são 2 que garantem mais 1 de substituição. E os 2 que eventualmente pudéssemos comprar teriam que ser usados de forma muito equilibrada para conseguirmos tê-los operacionais no verão. Porque eles, quando entram na manutenção obrigatória e nas manutenções longas, pode perfeitamente coincidir com o verão, então não o teremos. Mas é que esta questão dos 50 milhões não está ainda tomada a decisão, mas vamos falar com Bruxelas para que reorientarmos este dinheiro para outro tipo de áreas da proteção civil e conseguimos já, como falou e disse, que nós já lançámos um aviso no dia 17 para aquisição de viaturas de combate a incêndios e para requalificação de quartéis. Também há uma decisão que tomei, que é de não patrocinar, no sentido dos fundos europeus, quartéis novos. Ou seja, acho que temos de ter dinheiro disponível para requalificação, ampliação de quartéis, desde que sejam áreas operacionais. Ou seja, aqueles salões, aqueles gabinetes, isso tudo, nada disso é contemplado, porque não há, entendemos que não é o momento para gastar dinheiro nesse tipo de equipamentos. Senhor Deputado Abel Batista, muito obrigado pela palavra de ânimo. Todos deram, os senhores deputados, mas de facto acredito que num momento que se aproxima, se há alguma coisa que todos fizemos é de palavras de ânimo, de solidariedade, não para mim, para as nossas mulheres e homens, e foi quem o senhor deputado os dirigiu, as nossas mulheres e homens que estão no terreno, de facto merecem palavras de ânimo e de aconchego. Os meios aéreos, relativamente ao que o senhor deputado perguntou, da operacionalidade ou não, e que tínhamos menos dois meios aéreos do que o ano passado, eu diria o seguinte, outro dia na primeira comissão fiz questão de esclarecer bem a questão dos CAMOV, que é importante todos saibamos o processo dos CAMOV para que deixemos de assistir à intoxicação permanente dos CAMOV. Eu na primeira comissão até usei um termo que foi, eu todos os dias me deito com os CAMOV e com os CAMOV me levanto. Hã? Coitado de mim. Mas é isso, coitado de mim. De facto é uma tarefa que não é fácil para ninguém, mas os CAMOV são um processo demasiado complicado, pronto, que está sob a minha tutela e tenho de responder por ele. Nós temos três helicópteros, neste momento temos três, o Mike, o Kilo e o Papa, que é o nome deles, estão operacionais, completamente operacionais. Temos um estacionado em Braga, outro em Santa Combadão e um em Ferreira do Zezer. Depois temos o Lima, que avariou em maio de 2015 e que se encontra avariado, exatamente na mesma. Temos o November, que se encontra desde 2013 avariado e que se mantém avariado. E temos o Oscar, que se encontra desde 2012 avariado, esbarrado, esse é esbarrado, que se encontra esbarrado. Ou seja, a diferença dos dois meios aéreos do ano passado já era mentira. É que o ano passado não existiam. É que o ano passado, de facto, já havia três inopes, a partir de maio. Não tivemos na fase Charlie os três CAMOVs a voar. O senhor deputado pode me perguntar, mas porquê é que ainda não estão a voar? Ou porquê é que ainda não estão reparados? Ou porquê é que ainda não abriu o procedimento concursal para a reparação? E aí só posso responder, como sabe, estão sob investigação, estão neste momento no Ministério Público a ser trabalhado todo o processo e eu tenho alguma esperança que no próximo ano estejam operacionais. Vamos ver, é um processo muito complicado e nós não estamos a fazer a reparação ainda, porque ainda não temos preparado sequer a forma nem o procedimento concursal que deve ser feito. Porque há muitas, há de facto aqui muitos problemas que são difíceis de analisar sem que a Justiça nos dê alguma abertura para o podermos fazer. Temos os meios necessários, temos, Sr. Deputado, nós temos os meios necessários. Os meios são exatamente os do ano passado e foram necessários, suficientes e adequados. A pior coisa que poderíamos fazer é, se algo que funcionou bem, estarmos a mexer nela. Poder-se-á, mas se calhar mais um meio aéreo, mais dois meios aéreos. Não. Nós, se tivermos necessidade de recorrer, também estamos em condições de o poder fazer a qualquer momento. Para além de não esquecer toda a ajuda europeia, que é permanente, e portanto não nos justifica neste momento a nós estar a alterar o nosso dispositivo. relativamente à Viana do Castelo. O Sr. Deputado sabe bem, e infelizmente, eu paguei caro a fatura, como eu costumo dizer, de ter ido visitar Viana do Castelo e de ter chegado ao fim e ter assumido que Viana do Castelo tinha poucos bombeiros voluntários. O seu governo, como sabe, porque também reconheceu isso, quis criar 12 EIPs, ou seja, 60 bombeiros em permanência, e não conseguiu. Mas eu estou a querer dar-lhe razão. Mas é que a sua razão também me conforta a mim. Não me leva mal. Agora, quando quiseram criar as 12 EIPs, foram as câmaras que não quiseram. E isto é que é o dramático. Portanto, não é só a falta da juventude. Agora, o importante é termos todos essa consciência. O que é que fizemos? Temos tudo preparado para que, na época que se aproxime os perigos, colocarmos lá uma gruata ou dois gruatas, ou seja, 30, 60, 90 homens. Nós temos 10 gruatas preparadas para intervir em qualquer ponto do território. E o ponto de grande atenção para nós é aquele que não tem os recursos que deveria ter. Portanto, pedia-lhe ao Sr. Deputado que tranquilizasse o seu distrito, que a Proteção Civil está preocupada e preparada para responder em Viana do Castelo, em todo o distrito. Isso é que é importante. Desculpe, não... Ah, está bem. Mas pronto, temos isso e vamos fazê-lo. Relativamente aos postos de vigia, os postos de vigia foram todos, mas todos, validados até ao passado dia 15 de maio. Um a um. E a PT, Portugal Telecom, em reunião que tive com a administração, assegurou, a partir do dia 1 deste mês, um regime de permanência de vigilância às comunicações. Portanto, neste momento temos os postos de vigia tranquilos e sossegados. Da questão das Forças Armadas, pronto, penso que já respondi, que temos todo na vigilância e no rescaldo, estão disponíveis e sempre disponíveis. Como digo, solicitadas até ao nível distrital, não precisa de ser ao nível nacional. Relativamente às equipas de sabedores florestais, tem sido feito um trabalho, está a ser feito um trabalho pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, que é até a integração de elementos dos FEB e do junto dos sapadores para o fogo controlado, porque é uma especialidade que é extremamente importante nesta fase. Portanto, os sapadores florestais estão no terreno. E relativamente aos postos de água, todos os postos de água estão devidamente referenciados. Nós não temos um ponto de água que não esteja referenciado. Aqueles que não têm água já não estão referenciados. Ou seja, foi feito um levantamento exaustivo dos pontos de água para não termos aquelas surpresas que, de facto, o Sr. Deputado referia que podem acontecer. Sr. Deputado João Ramos... Também, olha, agradeço também o reconhecimento que fez de termos tido em devida conta as indicações desta Comissão. Relativamente às zonas de sombra, temos zonas de sombra do Ciresp, temos consciência que temos zonas de sombra. Neste momento temos viaturas já devidamente equipadas, quer na PSP, quer na Guarda Nacional Republicana, quer a própria ANPC, já tem viaturas equipadas para... a qualquer momento, a correr a qualquer ponto do país para suprir as zonas que possam existir de sombra. Porque podem ser sombra ou podem ser uma simples avaria de um posto. E então temos viaturas para ultrapassar essa situação. A rede nacional dos postos de vigia, a única diferença que há é que este ano os postos de vigia pertencem só à Guarda Nacional Republicana. Ou seja, desde a contratação de pessoas, desde a formação, desde a manutenção, a GNR tomou conta da operação toda. E isso também nos tranquilizou um pouco, deixámos de ter as várias entidades com quem falar. O próprio concurso de recrutamento de pessoal foi feito pela própria GNR, onde não houve interferência já nem da Autoridade Nacional de Proteção Civil, nem das próprias florestas. Ou seja, neste momento temos GNR a tomar conta dos postos de vigia. Relativamente às EIPs, nós temos cerca de 150 EIPs no país. temos pedidas, temos neste momento pedidas 120 do AGEP. Para lhe dizer com toda a seriedade, não temos condições para as criar. Não temos condições para criar as 122. Mas este ano ainda vamos criar. Não quisemos criar EIPs antes do verão, porque também entendíamos que não era oportuno, que essas coisas criam sempre alguma instabilidade. Mas queremos criar EIPs e acredito que queremos criar EIPs nas zonas onde menos gente há. Ou seja, queremos criar EIPs no interior, cada vez no interior mais profundo, porque é aí que realmente há dificuldade. Não, às vezes não há dificuldade de haver voluntários, mas já não há dificuldade em termos gente em permanência nos quartéis. Estamos preocupados com o pagamento aos bombeiros, sim, mas estamos em condições de pagar. Não há, rigorosamente, falta de dinheiro nenhum para os compromissos assumidos. E a Autoridade Nacional vai cumprir escrupulosamente com os pagamentos na data certa. E vamos fiscalizar muito seriamente esse tipo de pagamentos. É que por vezes, isto não é passar a culpa para ninguém, é que por vezes o dinheiro sai da Autoridade Nacional de Proteção Civil e demora tempo a chegar ao bombeiro. E isto vamos estar muito atentos e agradeço a atenção, ter chamado a atenção, porque realmente é preocupante. Os CAMOV, espero ter respondido já ao assunto e penso que não tinha mais resposta nenhuma. Não sei se já é para terminar. Alguém me falou na questão dos reacendimentos e peço desculpa. Nós temos aqui, a nível de reacendimentos, temos anos, o ano 2006, por exemplo, só tivemos 1,4% de reacendimentos. Mas no ano 2010 tivemos 12,2% de reacendimentos, o que é extremamente preocupante. E no 2011 tivemos 14,7%. E conseguimos, em 2014, descer para 4% e em 2015 subir para 8,8%. O que quer dizer que há esta subida e descida demonstra-nos que, sem querer ofender aqui os nossos operacionais, 2015 foi um ano muito severo, eu sei que sim. Agora, nós temos de pôr alguma atenção, redobrar a nossa atenção no rescaldo. De facto, acho que, pelo menos para testarmos, se a culpa está no rescaldo mal feito, ou se vamos ter reacendimentos com um rescaldo bem feito. Mas este ano vamos reforçar muito a área do rescaldo para ver se não nos traz este nível de reacendimentos que é preocupante e que, por vezes, é o grande desastre que aparece depois no reacendimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu perguntava às senhoras deputadas e aos senhores deputados se querem fazer uma segunda ronda, se entendem necessário fazer mais perguntas, façam favor de informar. PSD? É preciso? PS, Sr. Deputado. Bloco de Esquerda? CDS? Esclarecidos. Se está estado, não sei se quer dizer mais alguma coisa.
Permitir?
Então, faz favor.
Bom, permitir-me só dizer, primeiro, um agradecimento muito especial por me terem convidado. A vir aqui convidado não, é um direito que a Comissão tem. Eu, quando digo este convite, é no sentido de satisfação com que venho. Segundo lugar, disponibilizar-me para esta época que vem, em que os senhores deputados, qualquer sobressalto que sintam, qualquer esclarecimento que necessitem, façam o favor, telefonem. Se não têm o meu número de telefone, podem tomar nota, ficam todos com ele, agradeço. É o 92770. Não posso dar? Não faz mal. O povo tem, não há problema. Mas eu depois já vos dou o número de telefone. Mas agradeço que sempre que sintam alguma necessidade, algum esclarecimento, que às vezes começamos a ficar um pouco entupidos porque a informação é tanta e que não é suficiente, os senhores deputados, agradeço que me telefonem e eu estarei disponível 24 horas ao dia para vos responder. E depois agradecer-vos e solicitar-vos que realmente todas as mulheres e homens que estão por este país precisam da vossa ajuda, da vossa solidariedade e da vossa força. Portanto, tudo o que puderem fazer por eles, acreditem que eu agradeço-vos e obrigado por me terem vindo.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu queria agradecer também a presença e queria deixar aqui um alerta ao Sr. Secretário de Estado. Eu sou de uma zona do interior e verifico que nas bermas das estradas, nas zonas florestais, sente-se algum material linhoso proveniente da exploração de madeiras que ficam restos e que naturalmente poderão ser combustível que pode provocar incêndios. Eu penso que intensificar o reforço da fiscalização não é todo mau, porque nota-se muito isso. Muito obrigado, parabéns pela intervenção, obrigado a todos também pelas vossas intervenções, também parabéns por este debate que eu penso foi profícuo e foi esclarecedor para todos. Muito obrigado e boa tarde.